Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Muito bem, a Voz da Profecia no ar. E esse programa, você sabe, se propõe a anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. E nós estamos no rádio, estamos na TV, estamos na internet, e é sempre um prazer poder comunicar o Evangelho. Nesses últimos dias, temos pensado no chamado que Deus fez a Moisés, aquele que se tornou um grande líder do povo de Deus no passado. No entanto, ao receber o chamado de Deus, Moisés argumentou algumas vezes para não atender a missão que Deus lhe estava confiando. E hoje eu quero pensar um pouquinho com você no quinto argumento usado por Moisés para não cumprir exatamente essa tarefa que Deus lhe confiou. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, verso 13. Exatamente. Êxodo 4, 13 está escrito: "Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Ah, Senhor, repito, envia alguém outro que quiser enviar, menos a mim." Finalmente, Moisés está admitindo que está dominado pelo medo, porque não confia completamente em Deus. E na sequência, a Bíblia diz que o Senhor se indignou com Moisés e disse: "Arão, que é seu irmão e fala fluentemente, ele vai com você e falará por você ao povo." Versos 15 e 16 está escrito: "Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a você a vocês, disse Deus, o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus." Essa foi a orientação de Deus depois que Moisés mais uma vez tentou resistir à missão. E você? A pergunta agora é para você. Evidentemente que isso também se aplica a mim. Quais são as suas desculpas, os seus argumentos para não fazer o trabalho de Deus? Assim como Moisés, nós também precisamos saber que a obra não será feita por nossa capacidade, por nossa força e sabedoria, mas pelo poder do braço do Onipotente. Só Deus venceria o faraó e os deuses egípcios. E é ele hoje quem destrona os deuses do coração humano. É Deus quem dá ao homem a capacidade de vencer vícios, vencer a idolatria, superstições, maldições, defeitos de caráter. É Deus quem liberta os oprimidos do diabo e conduz seus filhos à vitória e lhes dá uma nova vida. É o Espírito Santo, está escrito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem guia toda a verdade, quem opera o novo nascimento. É o Espírito Santo quem nos tira das trevas para a luz. Por isso, meu amigo, minha amiga, a gente não deve dar desculpas. Nós devemos nos levantar, sim, e na força divina somos chamados a cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Interessante quando a gente pensa na vida de Moisés. Podemos dividir a sua existência em três fases. Não sei se você já ouviu isso antes. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram vividos no Egito. Quando garotinho, na convivência do seu pai e da sua mãe, que eram homens tementes a Deus e, sem dúvida, ele foi muito bem orientado no caminho do Senhor. No entanto, ainda novo, foi levado ao palácio egípcio e, a partir daí, foi criado como filho da filha de Faraó. Criado como um príncipe, na riqueza do Egito, tornou-se certamente cheio de si. Passou esses 40 anos pensando que ele era alguém. Mas em seguida, quando teve que fugir do Egito e do palácio por ter matado um homem, Moisés foi parar no deserto de Midian, e tornou-se um servo, vivendo na pobreza do deserto, vazio de si. Passou os 40 anos seguintes pensando que ele não era ninguém. No entanto, quando estava com 80 anos, foi que ele recebeu esse chamado divino para voltar ao Egito e libertar o povo de Deus. E então Moisés morreu aos 120 anos. Significa dizer que esses últimos 40 anos de sua vida, ele viveu como um líder, cheio de Deus, vendo o que Deus faz por alguém que se acha um ninguém. Então, em síntese, nos primeiros 40 anos, Moisés viveu pensando que ele era alguém. Nos 40 anos seguintes, pensando que não era ninguém. E, finalmente, nos seus últimos 40 anos, ele viveu vendo o que Deus faz por alguém que se acha um ninguém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a mim e a você, para que, em vez de nós resistirmos ao chamado de Deus para cumprirmos nossa missão como filhos dele, pregadores do Evangelho, não necessariamente um pastor ou uma pastora, mas você sabe, todos os filhos de Deus, independentemente da profissão que exerçam, todos nós somos chamados a pregarmos o Evangelho, tanto pelo nosso exemplo como por nossas palavras, e nenhum de nós deve recusar ao chamado divino, pelo contrário, devemos avançar pela fé na certeza de que Deus usa cada um dos seus filhos que humildemente coloca-se nas mãos dele. Você e eu podemos ver o que Deus pode fazer por alguém que se acha um ninguém. Quando nós estamos vazios de nós mesmos, então Deus nos preenche com o seu Espírito e Deus age por meio de nós.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim? O mistério do existir, pergunto, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, Eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, oh, oh, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti.
Senhor Deus, quando nós pensamos na história de Moisés, imaginamos, Senhor, a nossa própria realidade. Quantas vezes nós também somos resistentes ao teu chamado para comunicarmos o Evangelho para os nossos semelhantes de alguma maneira, para libertarmos as pessoas do cativeiro do mal e do pecado e levá-las ao conhecimento do Senhor. Quantas vezes, Pai, tu sabes, apesar de compreendermos a nobreza dessa obra, nós somos tímidos, resistentes, inoperantes. Por isso, nessa hora, nós te pedimos ajuda no Senhor. Que o teu Espírito possa quebrantar o nosso coração e nos fazer te amar e amar aos nossos semelhantes, e por amor aos nossos semelhantes e ao Senhor, que nós comuniquemos de alguma maneira o Evangelho e vejamos o Senhor nos usando apesar de nossos deméritos, apesar das nossas fraquezas. Que tudo seja para a glória do teu nome. Oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.